Aqui na CBN, a partir de agora, eu recebo o deputado federal Aliel Machado, que é do PV, representante do Paraná no Congresso Nacional também. E hoje nós vamos falar muito sobre sustentabilidade, sobre mudanças climáticas e o envolvimento de vários poderes, ou melhor, dos três poderes, nesta causa, ou melhor, até já ultrapassa a questão de causa, né? É da necessidade mesmo de políticas nesta área. E o deputado paranaense está com um envolvimento bastante grande nesse sentido e por isso é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba.
Olá, Joyce. Olá a todos que nos acompanham. É uma honra estar aqui na capital do nosso estado para falar desse assunto tão importante para todos nós.
O senhor está com um envolvimento direto em vários assuntos nesse sentido e que são importantes aqui para o ouvinte da CBN conhecer. O primeiro deles é a partir do Comitê Interinstitucional para Mudanças Climáticas, que envolve representantes dos três poderes, inclusive deputados, além de ministros do Supremo, o próprio governo federal também envolvido. Reunir os três poderes para falar de mudanças climáticas é importante por quê, deputado?
A criação desse comitê, feita por decreto no final do ano passado pelo presidente Lula, partiu depois que o Supremo Tribunal Federal chamou o governo federal para as responsabilidades, já que o número de queimadas teve um aumento significativo e muito preocupante. E essa não é uma pauta do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, é de toda a sociedade. Portanto, visto a emergência da causa, se criou esse comitê interinstitucional a partir de um decreto. São quatro representantes do Poder Judiciário, quatro representantes do Poder Executivo e quatro representantes do Poder Legislativo, sendo dois senadores e dois deputados. A minha nomeação saiu no final do ano passado. Esse comitê ainda carece de ser efetivado. Temos ainda alguma carência de nomeação por parte do Judiciário, mas já há um indicativo e uma importância muito grande da realização desse trabalho. O comitê tem por objetivo reunir técnicos, equipes de gestão do governo federal para que seja elaborado um plano de ação para as mudanças climáticas, para a transição energética e para que a gente possa acelerar as medidas necessárias tanto no poder legislativo, quanto no poder judiciário, quanto no poder executivo. Todos os poderes têm demandas para serem tomadas, decisões para serem tomadas, demandas para serem acatadas, para serem discutidas, mas isso precisa de uma celeridade. A situação é muito grave. Isso partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi provocado, o ministro Flávio Dino. Então nós teremos aí um grande desafio. Acredito que eu fui escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados, porque, além de ser do Partido Verde, a causa ambiental é uma causa que me preocupa há muito tempo, desde a época da militância, na faculdade, no movimento estudantil, mas também porque eu fui relator do mercado de carbono, que criou um novo mercado de carbono no Brasil.
Dessa legislação importante, né?
Muito importante. É uma legislação que já está em vigor na Europa, na China, em alguns estados dos Estados Unidos, e ela tem um poder muito grande, porque o mercado de carbono ele une as duas principais agendas do país, agenda ambiental com agenda econômica. Uhum. E o melhor de tudo, ele não é conflituoso. Geralmente você tem um conflito quando você vai tratar da questão ambiental e agenda econômica, porque uma pode prejudicar a outra. E nós temos que encontrar alternativas para que elas se unam. E o mercado de carbono é isso. Em síntese é isso. Nós temos um grande desafio, o Brasil tem uma grande oportunidade a partir dessa nova legislação. E o Comitê Interinstitucional, que é muito mais amplo do que isso, ele trata de todas as matérias com a preocupação da questão climática. E nós vamos ter esse desafio pela frente. E acredito que o Brasil tem muito a contribuir, não apenas com os brasileiros, mas com o mundo inteiro, visto a importância dessa pauta.
Deputado, às vezes aqui no nosso país a gente precisa de algum fato para servir de catalisador para alguma mudança. E estamos em um ano de COP, de COP30, vai ser em Belém. Muitas autoridades, inclusive, de todo mundo reunidas. Esse também pode ser esse ponto? Pode ser um fator que pode ajudar a fomentar essa discussão e efetuar mudanças significativas no nosso país?
Bom, primeiro que as mudanças dependem de uma conscientização cultural de todos os brasileiros. Nós precisamos compreender o quanto é grave. Não é mais uma pauta dos ambientalistas, uhum, uma pauta da academia. É uma pauta da sociedade. Eu discuti o mercado de carbono com o presidente da CNI. Nós discutimos com a FEBRABAN, nós discutimos com a sociedade, com a bancada ruralista. Nós discutimos com todos os entes que têm influência em relação ao que está acontecendo e que podem ser prejudicados ou que podem ser beneficiados. Vamos lá, para o ouvinte que está nos acompanhando. A situação climática é tão grave que o preço dos alimentos, que todo mundo está reclamando com razão, tem influência por causa das causas climáticas.
Sim.
O custo Brasil tem influência por causa das questões climáticas. A intervenção que o governo teve que fazer com a situação do Rio Grande do Sul, que já foi gravíssimo e nos assustou quando a gente viu aquele cavalo em cima do telhado,
Sim.
quando a gente viu milhares de pessoas perdendo tudo que tinham, quando a gente viu pessoas morrendo, quando a gente olhou em São Sebastião, ali em São Paulo, que foi algo bem grave. Mas, tirando esses eventos gigantescos, nós tivemos no ano de 2023 mais de 1.000 municípios brasileiros simultaneamente declarando situação de emergência. Tudo isso tem um impacto econômico muito grande. A estiagem, as inundações, o prejuízo econômico. Essa discussão ambiental, ela precisa ser entendida de que, se não for feito algo agora, nós não vamos conseguir frear, porque o que se perdeu já não se recupera.
Uhum.
Nós estamos no momento onde a ciência prova que o aumento da temperatura já é irrecuperável e que, se não for tomado medidas absolutamente emergenciais agora, o prejuízo se tornará incalculável. E isso a gente está falando da própria existência do ser humano. E quem que é o mais prejudicado de tudo isso? As pessoas mais simples. As pessoas que moram perto das encostas, as pessoas que não têm uma casa
num
local
também.
Adequado. E tantas outras pessoas.
Sim.
Quem são os mais prejudicados? O brasileiro, a economia e todos, todos. De cabo a rabo, como diz o ditado, você pode entender que há um prejuízo muito grande. Felizmente agora, Joyce, nós estamos tendo uma preocupação que não está apenas com a academia. A CNI nos ajudou a aprovar o mercado de carbono no Congresso Nacional, a Confederação Nacional da Indústria. Eu estive junto com eles, por exemplo, participando de debates. E a COP, que vai acontecer novamente aqui no Brasil, faz com que o Brasil seja vitrine para o resto do mundo. A posição agora do governo Donald Trump, ela pode ter dois viés.
Uhum.
Ela pode ser um de oportunidades ou um de prejuízo ao mundo quando se trata da questão climática. Se o Trump carregar com ele uma lista de líderes que mostrem o mesmo descaso, a situação é muito grave. Mas a posição do Trump se colocando desprezo em relação à agenda climática, ela pode ser uma oportunidade para valorizar os demais países que estão colocando isso como prioridade. E parece ser a prioridade da Europa, que colocou, inclusive, regras para importações, para fazer transações econômicas com outros países. A discussão agora aqui com a América do Sul, ela já estava colocando a pauta ambiental como uma das condicionantes para fazer a relação, e isso é de fundamental importância. É por isso que nós colocamos como prioridade, porque não é mais uma pauta da academia ou dos ambientalistas. Essa é uma discussão que, com muita responsabilidade, com muito diálogo, deve ser colocado por todos como prioritária. É por isso que eu, enquanto relator do mercado de carbono, consegui unir a bancada ambientalista, a bancada indígena, por exemplo, junto com a bancada ruralista. Eu consegui um feito que raras vezes acontece no Congresso Nacional, que é unir a bancada ruralista e a bancada ambientalista numa mesma pauta, conseguindo votos de ambos para aprovação de uma matéria que é de suma importância para ambos.
Sim.
Então, ter o diálogo, o respeito, entender que o nosso agro não é o responsável, que o nosso agro não é culpado, que o agro é de fundamental importância para o desenvolvimento do país, mas talvez a gente priorizando a transição energética, a gente valorizando a Embrapa, por exemplo, que tem pesquisas e ações que fortaleceu o nosso agro sem prejudicar o meio ambiente, entender qual é a relação que nós temos que ter para fazer essa transição. Quando a gente fala em mudança, a gente não está falando de uma mudança abrupta que você prejudique. Ninguém quer prejudicar o setor econômico. Pelo contrário, nós queremos protegê-lo. E é por isso da nossa preocupação. Nós falamos em transição. E falar em transição é você priorizar o orçamento para que a gente tenha investimento em ciência e tecnologia.
Uhum.
É você fortalecer os mecanismos de produção de energia limpa. É você dialogar com todos os setores e não querer impor algo para que ele se sinta acuado em relação àquilo. Agora, entendendo que a situação é muito grave, que algo precisa ser feito, porque todos estamos sendo atingidos.
Aqui na CBN, nós estamos recebendo o deputado Aliel Machado. O deputado está aqui em passagem por Curitiba e visitou a nossa emissora. E a gente não poderia deixar aqui de conversar com ele sobre esses assuntos que são transversais, né? São muito importantes de maneira geral. Para a gente aqui só acabar encaminhando também um pouco mais sobre o comitê, deputado, apesar de ainda ser formada uma equipe, de ter técnicos, além de representantes dos três poderes, na sua opinião, o que já está sendo articulado para ser o primeiro grande tema que o comitê vai tratar? Tem um ponto que vai merecer maior atenção ou precisa começar por determinado assunto?
Agenda. Planejamento e agenda para que você consiga dar suporte a todas as ações que estão sendo desenvolvidas em diversas áreas. Então, nós temos centenas, milhares de ações que envolvem a discussão ambiental no Poder Judiciário. Nós temos no Congresso Nacional leis ainda pendentes de apreciação, em que pese o Congresso, nos últimos anos, tenha sido o grande puxador das discussões ambientais. Aprovamos leis de extrema importância para a mudança climática. E o Poder Executivo. Para além do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, dos órgãos de fiscalização, nós temos, por exemplo, uma agenda super positiva no Ministério de Indústria e Comércio. Nós temos um link do Poder Executivo com as leis que estão sendo aprovadas para que elas se tornem efetivas, as regulamentações. Então, eu não diria que tem um ato específico ou uma lei. O que eu digo é, a COP nos dá a oportunidade de colocarmos uma agenda prioritária no nosso país para que a gente consiga avançar mais rapidamente. Uhum. Vou dar um exemplo concreto para as pessoas entenderem. O mercado de carbono estava tramitando no Congresso Nacional desde 2015. E muitas vezes a falta de liderança ou priorização dentro da agenda faz com que alguns pequenos desajustes, conflitos, façam com que algo de suma importância não tramite rapidamente. Nós temos muitas leis que avançaram, mas não adianta a lei avançar se não tiver regulamentação. Não adianta ter regulamentação se não tiver o investimento necessário dentro do orçamento. Não adianta você ter uma lei rigorosa e importante na fiscalização se você não tem um agente para fiscalizar. Uhum. Não adianta você ter uma lei para fiscalizar, você ter um agricultor que está sendo prejudicado porque ele está pendente de uma análise por parte do IBAMA e faz 2 anos que está lá parado e não consegue avançar. Então são uma série de ações importantes que tratam disso. A preservação e o mercado de carbono vai ajudar muito. Por exemplo, o desenvolvimento de um projeto de captação de carbono da atmosfera, que são por meios naturais, obriga você a ter uma brigada de incêndio. A pessoa vai cuidar daquilo de maneira muito mais cuidadosa, porque aquilo vale dinheiro. Se Exato. Ela quiser que o contrato se efetive, eu estou falando aqui no caso de um projeto voluntário dentro do mercado de carbono. Ela vai ter que entregar para aquela pessoa que está comprando aquele carbono que está sendo extraído, que está sendo captado da atmosfera. Então, são muitas ações. Nós, no comitê, temos o comitê para tomada de decisões políticas, que são esses 12 membros, né? Então, vai ter o ministro da Fazenda, a ministra do Meio Ambiente, o chefe da Casa Civil e o AGU, o advogado-geral da União. Do Congresso Nacional são 2 senadores e 2 deputados, e do Poder Judiciário deve acontecer, pelas informações que nós temos, o representante do STJ e mais 3 ministros do Supremo Tribunal Federal participando efetivamente do comitê. Isso vai ajudar porque nós vamos eleger uma diretoria dentro desse comitê e nós vamos estabelecer dentro de uma agenda prioritária aquilo que deve ter uma tramitação mais rápida, estabelecendo critérios de prioridade. Se você tem os 3 poderes dialogando dentro de um comitê, você vai acelerar isso porque um vai estar cuidando lá no judiciário, o outro vai estar cuidando no legislativo, vai ser levado como demanda prioritária e tenho certeza que é um caminho muito produtivo. A ideia da construção do comitê já partiu de uma crise, já partiu do momento onde os poderes tiveram que sentar, o presidente da Câmara, do Senado e do Congresso, por consequência, presidente da República e presidente do Supremo Tribunal Federal. Quando as queimadas aconteceram e a gente estava inerte ali, com muita dificuldade de combater isso.
Deputado, muito obrigada por compartilhar todo esse caminho aqui para o ouvinte da CBN. E isso significa que nós também, como população, como cidadãos, precisaremos acompanhar esses efeitos e a prática como isso vai sendo trabalhada, né, também por parte do comitê. Muito obrigada por ter estado conosco, deputado.
Joyce, eu que agradeço. Agradeço o Vitor aqui que fez as imagens, o Amarildo pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui. Quero parabenizar a CBN.
Muito obrigada.
CBN é uma marca com muita credibilidade, uma das credibilidades mais conceituadas no Brasil, e temas importantes precisam ser debatidos com a população. E esse é um tema central na vida de todos nós. Então, muito obrigado pelo convite e um grande abraço a todos.
E aí eu vou vender aqui um pouco o nosso peixe, viu, deputado? Todo dia na CBN tem informação de sustentabilidade, tem...
Eu sou um ouvinte de vocês, acompanho
todos os pontos. Tem na CBN Curitiba, tem na rede CBN também. Então, é um assunto realmente da nossa programação. Eu por aqui conversei com o deputado federal Aliel Machado, do PV do Paraná, que está diretamente ligado a essa discussão. Foi o relator do projeto que fomentou a regulamentação do mercado de carbono, um avanço muito grande, e agora faz parte do Comitê Intersetorial e Interinstitucional para Mudanças Climáticas, envolvendo as três esferas de governo, os três poderes do Brasil, para que haja, então, um olhar diferenciado para esse assunto.